representação. Da nova à velha escola. Uma hora de viagem pelo hip-hop mundial. Sábado, às 9 da noite. Com repetição na noite de sexta para sábado, às 2 da manhã, na Rua FM.
102.7, rua.pt.
Um programa de Carlos Almeida. Representação. Poesia e beats em sintonia.
Eu, boa noite, já estás a ouvir o Representação aqui na Rua FM. Daqui a pouco temos entrevista com o grande Valete, este rapper português. Vai estar à conversa aqui no Representação, já a seguir, depois deste Masturbação Mental. Fica desse lado, até já.
Masturbação Mental, triplos sentidos a cair em cima da tua cabeça e o caraças. Valete, canal 115.
Yeah, Lince, não ponhas mais cenas no beat. Deixa assim a cena bem simples. Isto é tipo prova oral de MC, estás a ver? Bom, petarola e rimas. M, grava aí. Horizontal.
Eu reinvento o liricismo e desenvolvo cientificamente. Palavras são balas, eu sou brutalmente eloquente. Manos querem saber se eu sou amarelo, branco ou escuro.
Então,
eu sou verde. Porque eu sou o que cuspo. Sem canetas eu anoto as minhas epopeias. Eu escrevo com o sangue azul que corre nas minhas veias. Pronto para qualquer coisa ao lado dos que passam fome. Sor guerra, Valete não evita como o Perón. Politicamente focado nos meus objetivos. Na extrema esquerda eu ataco a direita, lyrical Drulovic. Nas magazines não me vejo, não tenho rap fashion. Mas sou daqueles com mais skills nesta hip hop nation. Acabaram, mas a gente continua. Props a Bomba Jack e ao João Aguiar pelas iniciativas. Ainda há mais história a escrever. Nas magazines não me vejo, não tenho rap fashion. Mas sou daqueles com mais skills nesta hip hop nation. Esse mainstream não me fraqueja. Eu sou emissor universal, por isso fuck majors. Não tenho platina, por isso dizem que eu não ando, eu underground. Nah, mano, isto não é um interlúdio, nah. Isto é o regresso do hip hop às origens. Quando o MC era o elemento principal de uma música de rap. Agora beats andam a brilhar mais do que vocês. Vocês sem beats parecem araras. Tu comparas o incomparável, longadas se não tens bagagem. Quando cospes 16 barras, eu abro 16 barragens. É irracional equiparar-me a esses intrusos. Isto é elevação mental, bro, vocês são avestruzes. O que recito não decifras porque são barras de culto. Vocês são kinder, MCs, só fazem barras para putos. Eu trago poesia crua para me chamarem de brusco. Na minha casa ninguém pia o Carlos Cruz, esses putos. Diz ao teu rapper favorito que isto aqui é complexo. Que ele ainda está a 115 punchlines do Valete. Esses MCs duas estrofes não me assustam. São como pênis, cospem uma vez e murcham. São os mesmos que se exibem, é só blá blá. E largam sempre o microfone na hora HH. Valete é o empreiteiro de obras-primas. Faço uma masturbação mental, mas tu é que despojas com estas linhas. Não compare isto aqui à cena dos vossos rappers favoritos. Os rappers favoritos são podres como o caralho. Um dia desses apanhei na rua um desses rappers que vocês idolatram. Eu disse: aí, ô mano, chega aí, vais aí fazer uma battle e quê? Ele respondeu: ah, gaga, Valete, agora não dá, meu. Tem que ver morangos com açúcar, meu.
Banana, man. Pseudo rappers do caralho.
Sejam bem-vindos a novo Representação, hoje diretamente da rua para a rua. Tenho comigo um rapper que, segundo o mesmo, está muito feto para a competição desde 1997. Cage Lima, ou Valete, é o autor desta rima e está aqui hoje. Obrigado por aceitares este convite.
Obrigado, mano. Obrigado, eu. Um só caminho.
É isso mesmo. Yeah. Olha, ia começar mesmo por esta rima que eu acabei de citar. Faz parte do teu som 10 anos, mas entretanto mais de uma década passou. Porque, pronto, de carreira, digamos assim. Provavelmente, nesta altura, quando lançaste este som, os teus planos eram bem diferentes daquilo que são hoje, não é? Diferentes no aspecto, talvez até, de álbuns, por exemplo, de lançar...
Claro, claro. Vê uma coisa, em relação aos discos. Pá, mano, para mim, todo músico português que faz uma carreira, todo músico português que se profissionaliza... ele é um super-herói, ok? Portugal não tem condições, para ter uma indústria musical, ok? A indústria que existe é artificial mesmo. Há países até maiores que Portugal que não têm indústria musical sustentável, não têm. Então pronto, ou seja, o que é que se faz lá fora? Lá fora um rapper assina um contrato com uma editora, tem. Não precisa ser um país muito grande, mano. Não precisa ser um país muito grande. Ele tem um adiantamento de 100 mil, 200 mil euros, o que a editora lhe dá, ok?
Yeah.
Em cada disco ele vai ter um orçamento de 100 mil, 200 mil euros para fazer um disco. Em países pequenos, tipo Espanha.
Yeah, yeah.
Não é França, Inglaterra, que são indústrias bem maiores. Em Portugal não há nada disso. Quase todos os projetos de rap são projetos independentes, autofinanciados. Então pronto, eu sou um gajo que teve nesse contexto. E tudo o que fui fazendo em relação ao Valete, quase tudo, tudo não diria, mas quase tudo foi pelo hip hop, pelas pessoas. E eu costumo dizer, é um projeto social.
Okay.
Entendes?
Okay.
Nunca foi um projeto financeiro. Sempre foi um projeto social pelas pessoas. Eu pus okay. muito dinheiro que eu ia ganhando noutras atividades que eu tinha na música. Estás a ver?
Okay.
Percebes?
Exato. Yeah,
eu tinha outras, ainda tenho. Eu tenho atividades e vou lucrando com essas atividades, tiro grande parte desses lucros para investir na música.
Então, já agora, a título de curiosidade, desculpa interromper-te, algum tipo de atividade que gostasses daqui de falar? Sem...
Já não quero falar todas, mas posso dizer, já estive na cena do alojamento local,
okay.
agora estou numa cena de alugar automóveis, pronto, tenho algumas atividades, ok?
Ok.
Caravanas, automóveis, e é isso, e vou usando esse dinheiro, os lucros dessas atividades, para investir na música, ok?
Ok.
Porque é isso, eu estou aqui há 20 anos, a música, houve fases em que me deu muito dinheiro, há fases em que dá menos, há fases em que dá mais.
Exato.
As pessoas que não pensem que isto dá bué de dinheiro, percebes?
Yeah, yeah, yeah.
É uma ilusão. Então pronto, é isso, mano. Ou seja, a obra, a carreira, a discografia nunca pôde ser aquela que deveria ter sido, porque eu estou numa indústria que é artificial e eu tive que estar sempre a investir através de outros projetos, entendes?
Okay, okay.
Então tudo o que o rapper faz aqui em Portugal tem a ver com o esforço do rapper.
Exato.
Tem a ver também com o esforço do fã. Eu sou um gajo que faz música alternativa, não faço música comercial. O Valete é um gajo que noutras condições não existiria. Ele existe porque eu quero fazer isto pelas pessoas, pelo hip-hop, pelas comunidades suburbanas. Só por Exato. Isso, noutras condições não existiria um Valete.
E tocaste até num ponto interessante, que sempre foi um projeto social, não financeiro. E nessa questão mais social, mesmo falando, tens tido alguns projetos também associados até aos mais jovens, por exemplo, a tentar, como workshops de...
Sim, vou tendo. Por acaso gostava de ter mais. Uma coisa que eu também percebi, eu percebi que a minha cena é esta, é música, é escrita... E é isto que eu quero dar às pessoas e eu acredito que eu consigo. Eu tenho afetado muitas pessoas com música e quero continuar a afetar, ok?
Ok.
Se eu me desdobrar em muito mais coisas, a música sofre. Eu percebi isso, ok? Eu já tenho que fazer atividades fora da música.
Exato.
O pouco tempo que eu tenho que dedicar o máximo à música. Se eu começar a inventar agora, quero fazer isto, aquilo, não sei o quê, a música vai sofrer.
Ok.
E eu já não tenho uma alma há 16 anos. De repente 16 passa para 20, para 25 e morro sem um terceiro disco. A minha inteligência está muito virada para aí. Como é que eu consigo aproveitar o meu tempo para fazer música, ok? E isso já é um projeto social, eu não preciso fazer muito mais coisas.
Ok, ok. E eu te questionar relativamente à parte do álbum, já há 16 anos, o último álbum até foi este Serviço Público que eu tenho aqui nas mãos.
Yeah.
Há pouco estávamos a falar que se calhar este álbum... Pronto, já tiveste mais fases a nível de relacionamentos com este álbum,
claro.
Já rotulou-te muito para aquilo que foste durante algum tempo, mas agora já não és. Como é que defines o Valete 16 anos depois deste Serviço Público?
Ok, 16 anos
agora,
depois.
Só para complementar, quais é que são, achas que são as grandes diferenças desse Valete okay. para agora?
Boa pergunta. Mano, eu há 2 anos para cá eu escrevo todos os dias, ok? Eu escrevo 3 horas por dia, todos os dias sem falhar. Escrevo. E não escrevo só rap, eu escrevo tudo, reflexões, crónicas, poesia. Eu quero fazer uma transição de rapper para escritor.
Okay.
Não tenho pressa. Isto pode durar 10 anos, 15 anos, 20 anos, não tenho pressa nenhuma, mas eu quero pôr a minha escrita em livros. Quero muito fazer isso, muito. E sem pressa nenhuma. Eu, até alguns dos meus ídolos, escritores, começaram a escrever aos 40, 50. Percebes?
Exato, exato, exato.
Até costuma-se dizer que um escritor aos 40 anos é jovem. Costuma-se dizer isso. Mano, por eu estar a escrever todos os dias, O meu cérebro está mais expandido, isso eu tenho a certeza. E quando tu escreves tanto, o teu cérebro começa a abrir vários canais de pensamento. Então é isso, eu quero com o meu rap também atingir níveis de escrita diferentes, níveis okay. de escrita. Às vezes até podem distanciar o valete de certas pessoas, mas está-se bem, exato, faz parte. O Einstein tinha uma frase que eu não sei se vou reproduzir bem, mas era do tipo: quanto mais alto voas, mais longe ficas daqueles que não sabem voar. É por aí, okay. é por aí. Okay. Por estar a escrever todos os dias, eu sei que a escrita está mais profunda, está mais inteligente, desafiante, e eu quero testar isso ao máximo, quero explorar isso ao máximo. Okay?
Isso, isso tem sido um exercício viciante para ti, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Já não consigo passar dias sem escrever.
Há dois anos para cá.
Há dois anos para cá. Não consigo passar um dia sem escrever, mano. Escrevo muito. Tenho muita coisa escrita.
Isso é um ginásio diferente. Yeah.
Tenho muita coisa escrita, que escrevo agora com muita facilidade. Rap para mim é muito fácil escrever.
Okay.
Muito fácil. Okay.
Então, pois tu há pouco dizias que não escreves rap.
Eu não escrevo rap, mas eu aproveito muitas das coisas que eu escrevo okay. noutros contextos, crónicas, reflexões. Aproveito algumas dessas coisas para o rap.
Ok,
está a ver?
Okay.
É por aí.
E ia te questionar, eu fico a pensar um pouco nessa atividade em si. Há dois anos, o que é que te instigou a se calhar a fazer isso? Algum género de iniciativa de outras pessoas?
Eu estava a ver uma entrevista de um escritor que eu gosto muito, que é o García Lorca, e ele dizia que ele fazia isso. Ele escrevia todos os dias. Eu comecei a praticar. E pá, muda a tua vida. Muda a tua vida.
Caneta, papel?
Tudo. Depende do sítio onde eu estou. Se eu estiver na rua, telemóvel. Em casa pode ser caneta, papel, pode ser computador.
Ok.
A cena é essa, é escrever todos os dias, mano.
E como é que se alimenta a nível de criatividade, temas? É só escrita livre?
Mano, é o que te vem à cabeça, escreve. Até uma coisa que tem funcionado para mim é contar a tua verdade. Das coisas que eu tenho escrito, há pouca ficção. É mesmo coisas que eu estou a sentir, coisas que eu vivi.
Ok.
Meu passado, histórias minhas, do meu pai, da minha mãe. Estás a ver?
Estava quase para um álbum de storytelling.
Sem dúvida. Dá para muita coisa, mano. Okay. Dá para muita coisa.
Ok. Eu por acaso ia pegar aí uma frase que tu disseste. Queres fazer uma transição de rapper para escritor?
Quero.
Um dia que sejas escritor, que géneros é que te vejas a escrever?
Olha, a pressão não existe porque eu estou a fazer isto nas calmas. Se eu não chegar ao nível que eu quero, a coisa não avança e não há problema nenhum. Mas eu tenho um grande sonho de escrever uma novela sobre os subúrbios de Lisboa. Curtia bué. Curtia mesmo bué, mano.
Será lindo.
Escrever ao nível dos meus ídolos da literatura. Escrever a esse nível.
Okay.
Esse é o meu sonho.
Isso teria aí camadas.
Uma novela sobre os subúrbios de Lisboa. Violência policial, tráfico de droga, pobreza, imigração, prostituição. Eu queria escrever uma novela com esse tema.
Ok, isso era interessantíssimo. Eu acho que eu poderia fazer uma radiografia, talvez até essa zona do nosso país. Pronto.
Sem dúvida.
Seria extremamente interessante. E de perguntar também, para além de Lisboa, as tuas raízes também estão ligadas a um bocadinho aqui fora de Portugal, a Santo Meio Príncipe, não é?
Sim.
Já estiveste por lá também a tocar há pouco tempo?
Estive em 2019, foi incrível. Foi a primeira vez que toquei em Santo Meio.
Ok.
Em 2019. Pai, foi impressionante. Tipo, movimento hip-hop, paixão pelo rap, existe em África. Em Portugal, muito do que nós temos de adesão ao rap vem de pessoas que gostam de música e chegam por esse canal. Mas eles são fãs de música. E todos os rappers que não têm essa parte musical bem trabalhada sofrem.
Okay.
Sofrem. Os rappers que se destacam mais em Portugal normalmente são os que têm uma parte musical sólida. Entendes?
Exato.
Em África é completamente diferente. Em África eles dão muita importância à palavra, à escrita. Eu até costumo dizer, um africano não consegue gostar de uma música que ele não entende a letra. Não consegue. O europeu consegue na boa.
Acho que é quase o contrário.
Exato.
Só um bom ritmo faz...
Exatamente. O europeu, se o beat for fixe, está-se bem. Estás a ver?
Okay.
O africano não. Se ele não entende a letra, ele não consegue gostar.
Okay.
Ele tem que perceber tudo o que tu estás a dizer. Há muitos hits em Portugal que tu não entendes a letra, percebes? São letras divagantes. Em África não. Então a paixão pela palavra, pelo rap em África é gigante, mano. É gigante.
Okay.
E eu estive lá em Santo Meio e tu sentes isso.
Exato, e eu ia questionar relativamente mesmo a São Tomé. Também estávamos a falar há pouco também off sobre a nova secção aqui do programa Indicações Lusófonas. Ia-te pedir algumas dicas, mesmo, de São Tomé.
Claro.
Alguns nomes.
São Tomé, pá, os meus irmãos santomenses vão me desculpar. Eu não sou um especialista em rap santomense, não sou.
Ok.
Tento entender também que São Tomé é um país muito pequeno. Ok, eu creio que não tem 200 mil habitantes ainda. Deve estar com 100 e tal mil habitantes. É muito pequeno. É um país muito pobre. É quase impossível um rapper em São Tomé fazer uma carreira de rap.
Okay.
Então isso tudo condiciona muito a adesão ao estilo. Condiciona muito, ok? Então eu diria que há algumas coisas. Estou a falar mesmo do rap em São Tomé, porque há rappers santomenses que estão cá.
Ok.
O rappers em São Tomé, eles têm muita dificuldade e isso naturalmente afeta a qualidade, ok? Exato. Mas tu falas de Angola, Moçambique, tu tens...
Podemos expandir.
Sim, olha, por exemplo, há gajos que são clássicos em Moçambique, temos que falar de Duas Caras e o pessoal da G-Pro Fam, temos que falar do Azagaia, claro, temos que falar de um rapper que eu só ouvi 3, 4 músicas e ele desapareceu, mas foi um rapper que me marcou muito, chamado X-Cal.
X-Cal,
é um rapper que só tem. Eu só ouvi 2, 3 sons dele e algumas participações. Isto em 2004.
Fogo.
É por muito bom. X-Cal, moçambicano. Moçambique tem uma escola de rap incrível.
Ok.
Pronto, Moçambique, vamos falar mais um bocadinho. Ace Mall. O Hernani é um gajo que eu gosto muito. Tem um estilo bem peculiar. Então, pronto, Moçambique. O rap em Moçambique é muito sólido. Em Angola também tem um rap muito variado. Eles tiveram uma linha de rappers intelectuais muito fixe. Gajos que trouxeram muita intelectualidade para o rap. Eu até acho que, a certa altura, se tu quisesses ouvir uma coisa com um registro mais profundo, mais académico, era em Angola. Posso-te falar do Luati Beirão, que é o iconoclasta. Eu posso-te falar com o Keita, posso falar do Keita Mayanda, MCK, Flagelo Urbano.
Grandes nomes.
Sim, são gajos que conseguiram pôr no rap níveis de filosofia, sociologia muito especiais.
Ok. E alguns desses nomes terias interesse, digamos, no futuro em trabalhar? Já trabalhaste com alguns deles também,
sim,
né?
Já fiz com o MCK, com o Iconoclasta. Sim, estou sempre aberto porque eu sou fã desses gajos. Sou bué fã desses gajos. Alguns gajos de rap brasileiro também. Sou bué fã, então quero. E quero fazer cada vez mais. Eu vou ter um tema que vai sair em breve com o Gabriel Pensador, que é um dos meus primeiros ídolos. Cada vez mais fazer estas pontes Portugal com o resto da lusofonia. Eu há uns 20 anos atrás eu estava a tentar fazer estas pontes, cheguei a fazer algumas. Agora quero voltar a acender isso.
E achas que o próprio movimento aqui em Portugal nos últimos tempos talvez não esteja a puxar também mais por isso? Temos visto, por exemplo, a Wet Bad Gang, que fez agora há pouco tempo o Soco Lenon.
Sim, acho que é incrível. Temos que continuar e pronto, estender também à África, que eu acho que é o que faz sentido.
Exato.
Vais sentir algumas dificuldades, ou seja, se a coisa tiver um intuito muito comercial, vai ser um bocado à base de números, ok?
Exato.
O brasileiro que tem 200 milhões de visualizações não vai fazer com o português que só tem 1 milhão, estás a ver?
Yeah.
Ou 500 mil.
Tem que ser uma coisa genuína.
Exatamente, tem que ser uma cena genuína. Eu pelo menos estou nesse movimento.
Okay.
Uma coisa genuína, numa coisa de arte.
Ok, era interessante.
Eu quero bué fazer isso.
Cada vez mais, por acaso, tenho reparado nesse tipo de movimentos.
Sim, isso é o que faz sentido. Isso faz todo sentido, a língua é a mesma. E até creio que lá, no Brasil, em África, há mais interesse de fazer isso do que em Portugal, é engraçado.
Sério?
O português. Vamos pôr o Brasil à parte, que é uma cena de diferente. É um país de 200 milhões, tem indústria musical.
É uma dimensão.
É incomparável. Ok, vamos pôr o Brasil à parte.
Okay.
Tirando o Brasil, o português é o, eu sinto que é o que menos se interessa por esta coisa lusófona. É o português.
Ok.
Os africanos, eles querem muito isto. Em Angola, eles conhecem rappers portugueses, eles conhecem rappers brasileiros, eles conhecem rappers moçambicanos, estás a ver?
Ok.
Eles estão a par.
Alguns rappers, por exemplo, grandes aqui em Portugal, que nós às vezes nem temos a noção da dimensão que tem por lá. Lembro-me, por exemplo, do Fuse, tem uma dimensão em Angola.
O Fuse é gigante em África. O Fuse é gigante em Angola, é gigante em Moçambique, o Fuse é gigante. E
É um fenómeno.
É um fenómeno. E vê, é um rapper que não tem música radiofónica, não passa na rádio. É gigante. O Sizo tem um culto em África muito raro.
Ok, isso é interessante. São coisas que nós não estamos aqui sequer tão a par aqui. Exatamente. Em Portugal, estamos aqui um bocadinho mais da bolha.
Eu creio que o Fizo já foi lá fazer concertos e acho que sim, né?
Acho que sim. Umas imagens lá.
Ele
lá
é dele gigante.
Por Angola. E agora, falando, pronto, voltando aqui um bocadinho à base, até ia fazer aqui uma. Eu vi também numa entrevista tua há algum tempo e achei muito interessante que estás a pensar aproveitar os acapelas deste novo teu novo EP, o Aperitivo, que vamos falar também já em breve, para soltá-los, para dar até algum. Alguns produtores.
Quero bué fazer isso. Quero bué, mano, nem imaginas.
Okay.
Já dei alguns.
Okay.
Já dei alguns. Dei-lhes liberdade. O Sam fez uma cena comigo que eu adorei.
Eu ia falar
o café e a
sobre
conta,
isso.
Que é o Sam pegou nas minhas acapelas. Algumas ele tinha lá com 20 anos. Cenas que têm 20 anos, 20 e tal anos. E o Sam fez a cena sem padrões. Há músicas que ele só aproveitou 4 barras, outras aproveitou 16, outras a rima inteira. Eu gostava também que os produtores tivessem essa liberdade total.
Okay.
Para avançar num projeto de misturas nesse registro.
Ok. E sentes que esse projeto que o Sam daqui pronto fez, digamos, também a homenagem a ti foi um rastilho para isso?
Sem dúvida.
Foi um clique.
Sim, eu comecei a pensar nesse tipo de coisas por causa do projeto do Sam. Pronto, eu conheço o Sam há 25 anos, estás a ver?
Yeah.
O Sam sempre fez remisturas. Eu ia à casa dele em 96 e ele já fazia remisturas. O Sam sempre que apanhava uma acapela, ele punha um beat por baixo.
Okay.
Ele sempre fez isso, desde puto.
Okay.
E há remisturas que as pessoas nunca ouviram, do Chulage, em casa do Sam, do Bónus. O Sam tem remisturas de toda a gente. Rappers americanos, Method Man. Ele tem remisturas de toda a gente.
Eu até já ouvi um pequeno excerto do 93 Till Infinity, uma pequena remistura do mesmo,
claro.
Tem homenagem ao um tema que ele gosta muito.
Ele tem remistura, ele tem centenas de remisturas, centenas.
Reimagina muito o seu.
Centenas, ele está sempre a fazer isso.
Okay,
e acho que dá-lhe um prazer do caraças. Então pronto, e eu sei, e eu através do CM eu percebi que isto é uma coisa que muitos portugueses gostam de fazer. Então eu já entreguei as minhas acapelas. Ao Kilu, se conhece o Kilu,
claro,
né?
Claro.
Tu és um hip-hop head.
Um outro lado da versão.
Só um hip-hop head é que conhece o nosso brother Kilu. Já entreguei ao Kilu, já entreguei ao Mulinex. Eu também quero, não quero restringir só ao hip-hop. Okay?
E aí é que pode estar algo muito interessante.
Exatamente. Já entreguei ao Mulinex, entreguei ao New Max. Vou entregar o Sam, claro. Vou entregar o DJ Ride, Oli. Pá, quero entregar toda a gente.
Okay,
quero entregar toda a gente, dar liberdade.
Okay,
ao cálculo, adoro o cálculo. Entreguei ao cálculo.
Ok, tem lançado alguns temas agora também.
Adoro o cálculo, sou mega fã.
Ok. Por acaso ia-te perguntar relativamente a isso. E a lançares, digamos, publicamente para a internet as tuas acapelas, nunca pensaste nisso?
Uma ótima pergunta. Se calhar vou fazer. Eu tenho um trauma. Eu creio que lá para 2002 eu creio que pus acapelas na net do pseudo MCs e do Nossos Tempos, música de educação visual. E eu recebi algumas remisturas. E puseram a minha voz fora do beat, mudaram o pitch e ficou bué da estranha. Então eu recebi muita coisa má e amadora.
Okay.
Então eu tenho medo de oferecer por a capela pública e tenho medo de ter muita coisa na net espalhada, assim, muita coisa torta.
Não, pergunto isto porque tem sido até um fenómeno que tem, pronto, algo que tem acontecido com frequência por até outros rappers. Lembro-me assim à cabeça, por exemplo, o Prof. Jam fez isso recentemente com o Sacalás, com o novo tema dele também. Disponibilizou e centenas de.
Okay.
E o Hollywood também, agora que me lembro, também fez isso com o Som, se não me engano. Okay. E na altura estávamos todos incubados e até fez um react aquilo no Instagram e até saíram de lá algumas ideias interessantes. às vezes sem querer podem...
Tens razão. Vou pensar nisso.
Podem-se criar algumas sinergias sem querer nisso. Aí.
Eu tenho esse trauma, mas se calhar compensava, né?
Exato. E pegando exatamente nesta pergunta, a internet tem coisas muito boas, mas também dá para os dois lados, né? Também não tem coisas assim tão boas. E acho que... ia-te perguntar, ao escutando o que se tem feito nos últimos anos, não seja cá, seja lá fora, acreditas que os padrões, digamos, de qualidade mais a nível lírico estão cada vez mais naquele 9.5, aquele 9.5, ou se calhar até um bocadinho mais abaixo disso? O que eu quero dizer com isto, dá uma sensação que parece que a nível lírico não há tanto esforço. Okay. Não sei se estou a fazer um statement demasiado forte aqui, mas
não, é
a minha opinião.
Claro, é a tua opinião, isso é importante. Mano, vê, eu acho que esta geração tem coisas muito boas. Esta nova geração, se calhar já podemos falar em 5, 6 gerações de rappers, né? Mas assim, esta geração que veio com o Slow J, com os Wet Bad Gang, com o Prof Jam, se calhar mais um bocado mais antigo, né? Com o Hollywood, também mais antigo, mas rebentou se calhar há 5 anos, há 5 ou 6 anos atrás. Exato. Né? Eu creio que em geral estas novas gerações, elas trouxeram uma cena muito fixe, que é as canções agora são melhores. Pensando musicalmente, eu creio que são bem melhores. As canções são melhores.
Mas aí provavelmente leva-nos a um ponto que estávamos a tocar há pouco. O estilo que o europeu mais gosta.
Sim,
né?
Sim.
Digo eu.
Sim, sim, é uma boa reflexão. O que eu estou a sentir falta é de mais intelectualidade, rappers pensadores, rappers que consigam fazer reflexões sobre a sociedade, reflexão sobre o ser humano. Okay. É isso que eu estou a sentir falta. Aquele rapper que tu vais, que te ouves e aprendes. Okay. Eu estou a sentir falta desse tipo de rappers. Eu acho que o resto nós temos. No fundo, é um bocado isso que estás a dizer, aquele liricismo assim, intelectual. Eu sinto que está escasso, mas o contexto também não permite muito ao aparecimento desse tipo de MCs. Okay. É um contexto, para além do que estavas a dizer, em que aqui vai-se valorizar sempre mais a parte musical. Praticamente o que conta agora é o número. E a pressão que os novos rappers têm hoje é incomparável com a minha. É que nem se compara, eles estão muito pressionados.
Okay.
Muitos deles profissionalizaram-se muito cedo, já são profissionais da música. Quando tu és um profissional, mano, as coisas têm que funcionar. Já não é como no meu tempo, em que eu estava na casa da minha mãe e fazia o que me apetecia. Eles não podem funcionar assim, porque eles já pagam contas com o dinheiro do rap. Então é muita pressão. E isso obviamente que vai impedir que eles arrisquem mais, que eles explorem outras coisas.
Mas jogar um pouco mais pelo seguro,
sim,
se calhar.
Sim,
né?
Epá, e que é entendível.
E acho que é de louvar, se calhar, quando vemos algum deles a sair um pouco da sua...
Sim, sem dúvida. Do seu caminho, sem dúvida, né? Eu digo sempre isso, porque é muito difícil neste contexto e numa indústria que é tão pequena, tu estares a correr esses riscos.
E creio eu, até da minha forma de ver, por exemplo, um artista que eu acho que há pouco tempo saiu dessa sua linha, até posso dizer aqui também a nível elogioso, foi o Papillon com o seu novo disco, o Johnny Driver, que eu fiquei...
Por acaso eu tive essa conversa com ele. Tivemos uma conversa bué de interessante. Deixa-me também só acabar este raciocínio. Estamos a falar de cenas bué de interessante, por acaso, mano. Pronto, eu acho que esta geração é melhor musicalmente. Esta geração conseguiu uma cena. Hoje há um grande público que ouve o rap só pela música. Isso também é bom. Ou seja, aquela coisa de tu seres rapper, epá, e às vezes, mesmo um gajo como eu, que sou um gajo mais letrista, às vezes também só quer construir uma boa música. Okay? E eu não tenho público que aceite isso. Muitos rappers hoje já conseguiram isso. Que é, deixa-me fazer aqui uma canção fixe para vocês gostarem. Não precisa de ser uma letra do caralho. A canção é fixe.
Okay.
Esse público não havia antigamente. Isso também é do caraças, estás a ver? Foram eles que conseguiram.
Exato.
Hoje podes fazer uma canção fixe e as pessoas ouvem pela canção, como se fosse uma cena do Branco ou uma cena do Dino Santiago. É pela canção. Isso foi uma vitória da nova geração, na minha opinião, estás a ver? Ou seja, há espaço para letristas, mas também há espaço para bons compositores. Isso é bom, isso é muito bom. Em relação ao Papillon, tens toda a razão, mano. Foi um gajo que estava num contexto muito favorável comercialmente, num contexto em que ninguém arrisca. Todos os que tiveram na posição que o Papillon chegou depois do Deepak Looper, há muito pouco historial de músicos a chegar a essa posição e a arriscar. Há muito pouco historial.
Okay.
E ele arriscou. Essa merda merece estátua. merece estátua.
É algo que, pelo menos na altura, quando o álbum saiu, eu fiquei pasmado.
Eu tive esta conversa com ele. Incrível.
Okay. E sabes já agora qual é que foi a reação dele ou o pensamento dele a fazer esse
disco? Não, ele disse-me coisas incríveis. Ele disse-me: Valete, se isto não correr bem, apesar de Papa Pilhão, acho que isso já não é um problema. O Deepak Looper é um álbum que funcionou tão bem, e o que ele fez depois do Deepak Looper, o que ele tem com Grog Nation, a carreira dele já é tão sólida que ele também não está no fio da navalha, ok?
Exato.
Pronto. Yeah. Mas ele disse-me uma coisa do tipo: Valete, o pior que me pode acontecer é eu ir trabalhar para um call center ou para o Uber. Yeah. Ninguém morre se estiver a trabalhar no Uber.
Okay.
Foi como disse.
Pronto,
isso é o pior que pode acontecer. Ou seja, fome ele não vai passar.
Exato.
Sabes? Então, por que não arriscar?
Quem diz isso já tem a sua cabeça bem feita.
A cabeça do Papilhão é muito boa. É muito boa. Até te vou dizer que ele tem uma relação bem forte com o Slow J, né? Eles têm uma cabeça muito boa. Isso vai fazer com que eles tenham carreiras muito longas, tenho a certeza.
Exato.
Há uma figura também que pouca gente conhece, que é o Tomás. Que foi manager dos dois, se não me engano, e que é também uma figura que está ali naquele meio. São gajos com uma cabeça muito fixe e vão conseguir fazer coisas muito importantes, né, na música portuguesa.
E se calhar conseguir evitar ser dois intervenientes de uma geração onde parece que as estratégias de marketing cada vez mais se sobrepõem quase à própria, digamos, música. E eu aqui até vou fazer uma pequena analogia, que eu até fiquei a pensar nisto, que foi, vem-me lá à cabeça o teu disco Educação Visual. Na altura Valete não tinha cara, não tinha videoclipes, não. Aos dias de hoje, se calhar, se esse álbum saísse, se calhar ia ser diferente. Não
Sim,
sei.
Ia ser diferente. São outros tempos, sem dúvida. Mas eu também acho que há prémio para quem faz álbuns. Saem muito poucos álbuns em Portugal. Yeah. Então eu creio que se tu fizeres um bom disco, tu tens uma vantagem sobre o pessoal que só faz singles. Okay. Se tu conseguiste fazer um bom disco, tens essa vantagem. E até gostava de incentivar o pessoal mais novo a fazer discos. Eu sei que é difícil, financeiramente falando.
Yeah.
É difícil. Mas se eles estiverem nessas condições, que façam discos. Façam discos, porque esta coisa do... Eu acho que é mais difícil chegar às pessoas só com singles do que através de bons discos. Acho que é mais fácil chegar com bons discos.
Yeah, acho que um bom disco também vende melhor, entre aspas.
E depois, vende melhor, apresenta melhor o artista. E tu, com um bom disco, tu percebes que aquilo que o artista fez não foi sem querer. Porque aquilo é uma compilação de 12 canções. Ninguém é bom acidentalmente 12 vezes. Estás a ver? Yeah, então é por aí.
Ok. E por falar mesmo em álbuns.
É tua.
E eu, por falar mesmo também, digamos, em álbuns e artistas, novos artistas, ia-te mesmo perguntar. Já falamos aqui sobre alguns nomes, mas gostava de saber o que é que roda aí no teu Spotify, Apple Music, não sei em que plataforma da tua preferência. Não precisa ser rap também,
claro,
pode
claro,
ser.
Claro, boa, mano.
Essa aqui é uma pergunta algo clichê, mas...
Não, mas é importante.
Yeah.
É importante porque tu podes fazer a mesma pergunta para artistas diferentes.
Exatamente.
Okay? Tens sempre respostas diferentes.
Exato.
Eu acho que a pergunta é clichê quando ela vai procurar respostas iguais. As respostas vão ser sempre diferentes. Mano, eu gostava de falar aqui de um rapper que eu creio que é um rapper... Rapper-artista... É um rapper, artista, um músico polivalente, daqueles que aparecem de 50 e 50 anos. É um gajo muito, muito, muito especial. E eu já tive a oportunidade de conviver com ele. É o Jason. O Jason.
Diferenciado.
É muito diferenciado. E é um gajo que tem uma cabeça do caralho. As pessoas não o conhecem. Não conhecem a parte intelectual do Jason. É um gajo super, super inteligente. É um gajo que tem uma veia para a parte empresarial do caraças. Do caraças. Ele está a fazer coisas que nos bastidores que as pessoas não veem.
Exato.
Mas que são coisas revolucionárias. Ok? Eu também espero que esta aptidão que ele tem para a parte empresarial não roube muito tempo à parte artística, estás a ver? Porque eu acho que é mesmo daqueles gajos que aparecem de 50 em 50 anos. É uma pérola.
Okay,
é uma pérola da música portuguesa.
Acho que tem-o demonstrado bem nos últimos tempos. Tem mantido a cadência de qualidade. Não chegou lá uma vez e...
Yeah.
É o que estavas a dizer há pouco, não se engana, ninguém se engana 12 vezes nesse caso.
Não, e para mim eu já o vejo como... Para mim o Jason já é uma lenda do rap português. Mesmo com tão poucos anos.
Mas os anos cada vez parecem passar mais...
Sim, pelo menos anos de visibilidade.
Exato.
Já o considero uma lenda porque ele já fez coisas a nível do rap que foram revolucionárias. Ele já fez certas coisas que não existiam. Ele já fez certas cenas que não existia. Estás a ver?
Yeah.
Uhum. E com muita qualidade, com muita musicalidade.
E temos visto o teu próprio grupo a chegar a sítios que ninguém no rap português havia chegado um dia.
É? Eu acho que é um gajo muito especial. Então pronto, eu gostava de destacar o Jason, Slow J, obviamente, outro gajo que eu acredito que vai conseguir fazer muitos anos numa era muito difícil. Poucos artistas portugueses vão fazer 10, 20 anos de carreira, muito poucos. Okay. Esta era é terrível, é uma era em que o público consome bué rápido. É uma era em que o pessoal está a fazer uma transição do YouTube para o TikTok. A maior parte das pessoas estão no TikTok agora.
A capacidade de atenção é cada vez
menor. Até a nível de números, de YouTube, Spotify, já está a baixar muito. O pessoal está no TikTok. Mas o Slow J consigo ver o Slow J fazer uma carreira longa.
Okay.
Coisa que muito poucos vão fazer. Não é só do rap, da música portuguesa, muito pouca gente vai conseguir.
Okay.
É uma era terrível para novos artistas. É terrível.
Dois artistas. Até podes falar lá fora, se quiseres, assim, alguma coisa até americana, sim, brasileira. Sim.
Eu quero falar do Cálculo. O Cálculo é, acho que é um produtor subvalorizado.
Ok.
Acho que é incrível. Acho que é um artista impressionante. Eu já ouvi o Cálculo ao vivo. É dos poucos rappers que num palco consegue-te seduzir sem necessariamente conheceres as canções dele. Isso é difícil para caraças.
Conquistar alguém sem...
Nesta era é difícil. A maior parte das pessoas vão a concertos de artistas que já conhecem.
Yeah.
Ok? E querem ouvir as músicas que já conhecem. O Cálculo é um gajo que consegue fazer um concerto e ele vai-te seduzir, mesmo que tu não conheças nenhuma música. Okay. Isso é uma cena muito difícil. E ele consegue.
Okay.
Isso é a coisa de artista.
Isso, desculpa interromper-te, lembro-me há 4 anos, se não me engano, que vi um Anderson .Paak ao vivo e na altura sou mesmo honesto, não era tão fã como era, e esse concerto levou-me exatamente a esse ponto de ser mega fã dele, e é exatamente igual ao Cálculo. Deu um show que eu fiquei
O Cálculo é isto, mano. O Cálculo é impressionante e é um músico do caraças. O Cálculo é um músico do caraças. Acho que Portugal não tem noção da qualidade deste gajo, estás a ver? Não tem noção da qualidade deste gajo e... Mas ele tem feito coisas impressionantes. Eu falei com ele há pouco tempo. Eu creio que ele também está numa zona mental muito boa agora. Vai começar a lançar temas semanalmente ou mensalmente. Eu acho que vão grandes coisas do Cálculo vão sair em breve, sem dúvida.
Cálculo com Valete, quer dizer, há pouco falaste-me que dos acapelas, não é?
Eu quero bué fazer essa tape de Cálculo com Valete, quero bué.
Okay. E para fecharmos, tenho aqui mais duas questões. Lançaste aqui o teu EP aperitivo há bem pouco tempo. Para quando é que veio o prato principal?
Sim, estou a fazer assim tudo nas calmas.
O em movimento ainda está...
Sim, o aperitivo já faz parte desse conceito. Ou seja, é o entendimento de que eu não consigo fazer o álbum nas condições que eu gostava. Ou seja, quais são as condições que eu gostava? É condições à americana, do tipo, o Kendrick Lamar faz a turnê dele e depois ele para 2-3 anos para fazer um disco. E porquê é que ele para 2-3 anos? Porque ele tem dinheiro para estar trancado no estúdio a fazer o disco.
Sem mais nada na cabeça.
Tem dinheiro para pagar as contas, mesmo estando trancado no estúdio, e tem dinheiro para pagar os discos. Yeah. Qual é o problema, irmão? O problema é que os anos vão passando, tu vais ficando mais exigente. E obviamente as coisas que tu queres que tenham qualidade já vão ficando mais caras. Eu antigamente conseguia fazer um álbum com 5 mil euros, com 10 mil euros, agora é impossível. Para a exigência que eu tenho, um álbum de valete pode custar 50 mil euros, 60 mil euros. Pode ser isso, ok? Então eu, para parar e fazer um disco, eu precisava de ficar trancado no estúdio uns 2 anos e precisava de uns 100 mil euros para pagar as minhas contas. Exato. E para pagar o disco. Ok? Eu não tenho esse. Ou melhor, mesmo que eu arranjasse esse valor, acho que não seria muito prudente eu estar a investir 100 mil euros num contexto de cenário musical português, né? Yeah. Não seria, eu não seria responsável para fazer isso. Então pronto, tenho que ir fazendo as coisas assim aos poucos, ok? Tenho aqui um tempo, tenho aqui um dinheiro, invisto, vou lançando. Então o aperitivo já faz parte desse conceito do movimento. A cena do movimento é o valete, sempre que ele tiver tempo de estúdio, sempre que ele tiver conforto orçamental, ele vai lançando coisas, ok? E de repente saiu uma coisa agora no inverno e pode sair outra no verão. Nós estamos em movimento, não estamos parados. É por aí.
Ok. E eu por acaso tinha dito que eram duas, mas a última é mesmo muito curta e queria-te só aqui também resgatar aqui algo que já fez parte da tua carreira, não tanto na música, mas acho que podia ser algo interessante para regressar aqui ao rap português. Achas que poderia ser interessante resgatar um formato como o Fórum da Horizontal, por exemplo, para o rap português? Achas que poderia ser um local de com interesse nos tempos que correm?
Excelente pergunta. E tive essa conversa com o Sam há uns meses atrás. Falámos sobre isso. Ele está a tentar fazer com o TV Chelas e tem conseguido, mas faltam mais coisas que unam os verdadeiros hip hop heads, ok? Mais plataformas.
Eu acho que falta um polo onde as pessoas digam: concordo. Ok, agora quero ver o que é que se passa.
Concordo.
As opiniões.
Concordo. Eu tive mais experiência com o Fórum da Horizontal. Muito mais experiência.
A sério?
Sim. Ele serviu para unir as pessoas, mas depois o contexto. Eu nunca vi tanta agressividade, tanto ódio numa plataforma como no Fórum da Horizontal.
A sério?
É. E creio que aconteceu em todos os fóruns.
Malta atrás de um ecrã fica selvagem.
Pessoal atrás do ecrã fica selvagem e o excesso de convívio leva a essa agressividade. Então, esse é o meu medo. Eu acho que faz falta. Yeah. Concordo contigo, mas tenho medo disso.
Eu pergunto isto por uma questão muito simples. Basta pensarmos na geografia, não é? do país. Eu sou aqui de Faro. Poucas vezes vou a Lisboa, mas sempre que vou a Lisboa tento arranjar um bocadinho para estar com os meus amigos. Olha, dessas tais plataformas. Exato. Que algumas delas vão existindo aqui pelo nosso rap e temos sempre conversas extremamente interessantes, não é? E agora fico a pensar, então, e se isto fosse para
Mas como é que são essas plataformas? Explica-me.
As plataformas, desculpa, quando digo plataformas é, por exemplo, páginas de divulgação do hip-hop português. Okay. Refiro-me a Tranquilo, okay. Pop Rádio, Rimas e Batidas, okay. Enfim, essas plataformas. Pronto, eu também colaboro com algumas delas e também conheço as pessoas e vamos jantar, ou estamos juntos e temos sempre conversas super interessantes sobre rap. Fora. E fico, quando regresso de comboio, fico a pensar às vezes naquilo, gostava de conversar.
Sim,
mais.
Eu acho que mesmo faz falta, sinceramente. Acho que o Twitter não é a solução. Porque não, se calhar não tem a organização certa para o que se quer. Eu acho que faz falta um fórum, mas esse é o trauma que eu tenho dos fóruns.
Pois, complicado.
O Fórum da Horizontal foi ali uma casa de ódio durante alguns anos, mano. Foi.
Epá, isso é complicado. Pois. E depois, pronto, teria que ver. Depois também voltamos cá aqui a um tópico que não temos disponibilidade para estar a falar, mas talvez uma moderação de algum admin um bocadinho mais agressiva.
Sim,
mas,
sim.
Mas depois também.
Mas as pessoas não aceitam essa moderação, pois, muitas vezes.
Seria, era complicado, mas.
É complicado, mano. É complicado.
Ok. Então, e agora mesmo, para fecharmos, uma pergunta curta. Quando fizeste 10 anos de carreira, lá já estou, são 10 anos sem barras. Acho que estás a perceber onde é que eu vou. 20 anos, 200 barras.
Não, mano, ou seja, a ideia provavelmente sairá qualquer coisa, mas a ideia é também não ser previsível, ok? Essa é a minha ideia. Mas o que eu estou a tentar fazer, e já estou satisfeito, estou bem satisfeito com o aperitivo por causa disso, que é. Eu quero explanar o valete letrista. Estás a ver?
Ok.
Eu não rimo nos meus beats favoritos. Eu não rimo nos meus beats favoritos.
É sério?
Não.
Porquê?
Porque muitas vezes os meus beats favoritos não me permitem exibir, não permitem a exibição do letrista. Deixa-me explicar um bocado melhor, que isto é uma conversa de rap. Há uma zona a nível de BPMs, a nível de velocidade dos beats, que é a zona mais confortável para letristas. Okay. É ali entre os 85, 95 BPMs. Essa é a zona mais confortável. Às vezes o pessoal critica o pessoal do trap. Ah, o pessoal do trap não diz nada. Não é bem não dizer nada, é a zona a nível de BPMs, a zona padrão onde eles rimam, não beneficia.
Exato.
Quando tu queres escrever grandes letras, estás a ver? Então pronto, eu vou trabalhar. Posso sempre fazer uma ou outra coisa diferente, obviamente, e quero ser versátil, e a ideia é também explanar esse valete versátil, mas eu quero essa marca do letrista e vou andar sempre nesta zona de 85, 95 BPMs, vou andar muitas vezes, e isso faz com que às vezes eu não rime nos meus beats favoritos.
Exato.
Estás a ver? Há beats do caralho, só que aquilo está ali numa zona onde tu, a nível de letra, não vais brilhar.
Yeah.
Ok? E tem sido interessante. Tive essa conversa com o Papilhão, foi muito interessante, estivemos a falar disso. Porque ele está. Ele se calhar está a escolher um caminho diferente. Ele está. Ele rima nos beats favoritos.
Ok. Estás
a ver?
Só poder
e se for preciso, yeah, ele vai fazer ali um filtro. Mas ele tem que rimar naqueles beats. Estás okay, a ver? Okay. Eu não. Eu, para mim, a letra tem que brilhar.
Ok. Ele não se preocupa se só couberem quatro sílabas. Tu
exatamente,
preocupas,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu tenho que dizer tudo o que eu preciso dizer.
Ok.
E tenho que escolher o beat certo, mesmo que não seja o meu beat favorito. É por aí.
Ok, ok. Então terminamos assim esta entrevista. Também obrigado, Valete, pelo teu tempo e por teres aceito o convite.
Mano. Só caminho.
Exatamente. E força.
Obrigado, irmão. Estamos juntos.
Obrigado.
Abro o meu olho de repórter e logo analiso por dentro comportamentos destas gentes nestes nossos tempos. Geração humana, mano, em forma de esboço. Felicidade, eles dizem que depende do volume do teu bolso. Aí tenho que me insurgir, abrir a boca, reagir. Sou daqueles que nem têm bolso, mas que anda sempre a sorrir. Eu sei que só os volumosos é que vêem portas a abrir. E são bolsos volumosos, fazem mulheres mugir. Em tempos, prostituição era sobreviver. Hoje as fêmeas veem os pênis como meio de enriquecer. Aviso-te que sem poder não vais foder nenhuma garina. Amor já não existe nem entre o pênis e a vagina. Em cada esquina vejo que o maior clube de fãs é da heroína. Há anos que está no top de vendas e há anos que é multiplatina. Polícia faz a faxina, mas nunca vê nada demais. Traficantes andam nas ruas tranquilos sem olhar para trás. Amigos de hoje não se abraçam, concentram olhares. Confiança? Não, preferem contratos bilaterais. Não durmas porque quando acordares não saberás onde estás. Em breve seremos minoria, somos heterossexuais. Esta verdade sagaz adulta em fotografias. Filhos de afro-imigrantes conhecem a África pelos telejornais. Euronegros segregados, já nascidos estereotipados. Também conhecem outras Áfricas à margem das cidades. Fotografias das ruas estão na caneta das poetas. Enquanto tu vives às cegas, levas e nem protestas. Este é o close dos nossos tempos, os versos são as peças. São mentes altas, abertas, conseguem ver coisas dessas. A verdade refundida está na boca das profetas. Enquanto tu vives às cegas, levas e nem contestas. Este é o piano dos nossos dias, as frases são as teclas. São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas. Sem cautela, olhos de lanterna de sentinela. Para fazer estas reportagens eu só preciso de uma janela. Mais balelas, mais religiões, mais crenças. Multinacional catolicista está a dois passos da falência. Dá-se a sentença aos criminosos, mas não lhes tiram do crime. E é nas prisões é que eles garantem o diploma do crime. Cá fora a busca do prazer faz-me ouvir estranhos relatos. Mulheres brancas racistas agora só fazem filhos mulatos. Aos que chamas intelectuais eu chamo malabaristas do plagiato. Os verdadeiros génios só podes ver em retratos. Esta geração X, cérebros cheios de lacunas e falhas. Jovens rolam primárias até escolas universitárias e vão fazendo exames quebrando recordes de guinas em gralhas. Não levam manuais para a escola, levam blocos de mortalhas. É TV que educa esses putos com Stallone e pornografia. Eles já não querem Toys R Us, querem casa vazia. Vejo o meu povo em euforia, arriscando vidas por uma orgia. HIV é o que todos temem, mas é o que toda a gente desafia. Forte das massas é ignorância, por isso eu não sigo a maioria. Ignorância branca, rapo ao cabelo todo o dia. Muitas gargantas são de vírus, até verem engolidos com esses machistas de café que em casa mijam sentados na pia. Antes o que era bom valia, hoje o que é é bom é ironia. Editoras não querem maquetes, eles querem tua fotografia.
Fotografias das ruas estão na caneta das poetas. Enquanto tu vives às cegas, levas e nem protestas. Este é o puzzle dos nossos tempos, os versos são as peças. São mentes altas, abertas, conseguem ver coisas dessas. A verdade fundida está na boca das profetas. Enquanto tu vives às cegas, levas e nem contestas. Este é o piano dos nossos dias, as frases são as teclas. São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas.
Representação.
Indicações lusófonas. Uma viagem pelo rap feito na lusofonia. Com a curadoria de Paulo Pinheiro.
Ei, eu e eu, estás aqui no Representação. Acabaste de ouvir aqui o tema Nossos Tempos, de Valete, ele que foi o destaque desta noite. A entrevista, que terminou há poucos momentos também, vai estar disponível no nosso canal de YouTube, com vídeo. Portanto, passa por lá, vai ver outra vez a entrevista. Se agora chegaste, podes também ouvi-la no SoundCloud. Portanto, há muitas, muitas alternativas. Por agora, vamos às indicações lusófonas desta noite, com curadoria do Paulo Pinheiro. Boa noite, Paulo, como é que é?
Muito boa noite, meu Carlão, Representação e Rua FM. Estamos aqui mais uma vez para o Indicações Lusófonas e hoje vamos fazer mais duas viagens. A primeira paragem é no Brasil, mais precisamente no estado do Espírito Santo, para ouvirmos um rapper que veio diretamente das batalhas. E aqui o clichê de que rappers de batalha não fazem boa música não é verdade. Aqui porque Dudu MC e Felipe Artrioli, que é quem está a cargo da produção, mostram o contrário. Uma música muito, muito bem produzida, bem construída também e madura, acima de tudo também. É uma música que vai vos mostrar que rappers de batalha também podem ter carreiras de sucesso musicalmente. Também devo dizer que, se não conheciam do MC, passam a conhecer. Fico feliz de ter sido eu mostrar-vos. Há vídeos no YouTube dele a fazer freestyle de 8 minutos straight, portanto é de perder a cabeça. É uma bela sugestão que vos deixo e quero que curtam também. A segunda paragem hoje, tal como no primeiro programa, é em Moçambique, mas desta vez não com tanta animação como eu gostaria. Na quinta-feira o hip-hop lusófono ficou a saber da morte daquele que é, para mim, um dos melhores que já fez rap em português. Um bocado da coragem que eu tenho vem dele e principalmente também a responsabilidade que o rap carrega, principalmente na minha geração, foi ensinado também por ele. Na minha humilde opinião, é o melhor rapper moçambicano de todos os tempos e top 5 da lusofonia, sem qualquer tipo de dúvida. Falo-vos da Zagaia, nome incontestável e incontornável da libertação mental do povo moçambicano, e mais que as minhas palavras, gostava que ouvissem com atenção a música que vos trago. Vou apenas falar do homem e deixar que a obra fale por si. Meu Carlão, este é o Azagaia, esta é a nossa homenagem, a homenagem do Indicações Lusófonas e do Representação ao Azagaia, com a música Homem Bomba. Até a próxima, muito obrigado.
No banco 4x4, no toque, cartas e cheques em branco, lobos e cobras em bando, espelhos estão te olhando, todos ao redor tramando, demônios em prontidão, esperando o meu comando. Se atacar primeiro é win, quer se ganha na arena, quanto mais melhor pra mim. Se for nós que é meu problema, os piores do meu lado, por isso eu não vou falhar. Se eu errar me matam, caso contrário eu não chego lá. Yeah, que o dinheiro só aumente, se rende. Tô na rede jogado, vendo quanto ainda tem dentro do pote, com sede. Se eu tenho o dobro, eu gasto o dobro, então corre atrás pra ter o triplo ou deixar de mão. Anéis rodeando, me sentindo Thanos, com planos quebrados. Metade dos Vingadores nunca teve paz no coração. Troféus de decoração e pódio pra se sentirem altos. Alvos nunca foram, apostam baixo. E gente como a gente tá disposta a roubar espaço da sua gente em um assalto. Yeah, yeah, pera para o alto. Gato, eu me sinto melhor quando eu volto pro quarto. Yeah, que esse mundo é um caos, eu tô sempre cansado. É meu pecado, só de respirar fico enjoado. Yeah,
Indicações Lusófonas.
Se querem matar-me, mate-me já. Se querem matar-me, é bom que mate-me já. Eu tenho a mente engatilhada, carregada e pronta para disparar. Eu sou a voz que calar já não dá. Aprisionada, sufocada, censurada, que se quer libertar. Eu sou o pai que quando tenta sonhar a humilhação do salário mínimo, logo vem-me acordar. Eu sou a mãe que sustenta o lar com o negócio que a polícia camarária vem e tenta roubar. Sou a polícia que tenta disfarçar, mas não passo de um ladrão com licença para disparar. De uma situação em que não pedi para estar, mas se o Estado não me dá o meu salário, tenho que ir buscar. Sou estudante que apenas quer se formar, mas o ensino superior ensina-me que é um preço a pagar. Prostituir-me para poder completar o valor da propina antes do prazo do pagamento expirar. Sou cidadão que pensa em protestar, mas a força de intervenção rápida pode repostar balas de ignorância que podem me custar a vida que eu rezo todos os dias para melhorar.
É natural, todos têm.
Mora Machel, Mondrane, Uria e Maçanga e Sá. Desesperado sem lugar para morar, enquanto os condomínios de luxo estão-se a multiplicar. Pago para receita tributária largar, mas do transporte que recebo em troca tenho que me apertar. Sou eleitor que não sabem quem votar, nos que querem continuar ou nos que dizem que algo tem que mudar. Num país em que a verdade é uma pá, quando dita cava fundo o buraco onde te vão enterrar. É por isso que é melhor engraxar, é que se eu não puxo o saco o meu tapete, alguém há de puxar. Sou a flor que há de sempre murchar, porque vivo na rua e só a chuva é que me vem regar. Há criança que ninguém quer amar, e no futuro o adulto que tu vais de certeza odiar. Sou cidadão que pensa em protestar, mas a força de intervenção rápida pode repostar. Balas de ignorância que podem me custar a vida que eu rezo todos os dias para melhorar.
Todos têm.
Naquilo que poderá vir a ser, se descobrir o impostor que anda por aí.
Representação. Da nova à velha escola. Uma hora de viagem pelo hip-hop mundial. Sábado, às 9 da noite. Com repetição na noite de sexta para sábado, às 2 da manhã, na Rua FM.
102.7, rua.pt.
Um programa de Carlos Almeida. Representação. Poesia e beats em sintonia.